Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada, um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais rosa do que a minha, do que a sua, não é, pequeno Lenny?
Hoje bem rosa.
Bem rosa.
Bem rosa.
Pink ou rosa? Não, pink é mais escuro, né? Pink é isso.
É.
É rosa. É um rosa meio com tom de azul um pouco, ele vai pro lilás, quase... Não sei, cara.
Eu sou daltônico, cara.
Ah, para. Então, sério?
Sou daltônico.
Eu chamei o cara errado pra trabalhar aqui?
Eu vejo, tipo, o vestido, se fosse um pouquinho mais escuro, eu veria cinza.
Ah, para.
É verdade.
E no farol, no semáforo, como você faz?
Ah, não. Aí o vermelho, o meu problema é entre o verde, o rosa que vai chegando no verde.
Contratei um cara com defeito, é isso?
Foi.
Você tem que olhar as cores aqui, você não sabe?
Cara, é a 15...
Você consegue enxergar as cores da jujuba aqui?
É, eu sei que tem amarelo, vermelho, aí tem
essa daqui.
Ó, essa mais escurinha. Essa aí é verde.
Essa?
Essa tá por vermelho.
Isso. É. Ah, então você enxerga,
agora,
cara.
Aquela mais escurinha ali, ó, eu vejo
essa daqui
cinza.
Roxa.
Eu vejo ela cinza.
É sério?
Cinza.
Que doido, cara.
Muito louco, né?
Então tem fruta que você vai comer, é cinza.
É cinza. É cinza.
É mesmo?
É.
Ah, é a inteligência limitada.
Total.
Há 15 anos, há 15 anos que eu trabalho.
Não é inteligência,
com
como
assim.
Chama isso? É. Os.
Não são bastonetes.
Bastonetes.
É o cones. Cones limitados.
Cones limitados.
Cones limitados.
Eu não sei se você tá falando. É cones mesmo que enxerga
cores?
Cones
enxerga cor, é.
E os bastonetes?
Enxerga a diferença de. É, intensidade.
E na língua, qual parte que é a doce? É na frente.
Ah,
e a salgada.
Sim, a salgada.
É um pouco mais atrás. Eu sei que meu filho acabou de trazer uma lição com a língua e onde era. Hoje eu vi isso.
Então tá colando, muito. Né?
Tô colando. E antes de falar com a Léo, como que a gente vai fazer com o pessoal dessa live maravilhosa? Como eles vão mandar perguntas?
Já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário, aquele jabazão pra ajudar nós, né?
Isso.
Não se esqueçam disso. Aí você já ativa o sininho, já se torna membro, já dá um like no vídeo. Não deixe de dar um like no vídeo.
Dá um like agora.
Agora já. E aí é só sentar e curtir o papo que hoje.
Promete,
demais,
né?
Promete.
Então vamos lá. E antes eu vou falar do nosso patrocinador. O pessoal já tá
Bora.
Aqui com a gente já faz um tempo, né?
Então,
vamos lá. Terráqueos, hoje é dia de mais uma brincadeirinha do nosso patrocinador Câmera Privê. Mais uma brincadeira com um convidado, mas dessa vez é com a maravilhosa Léo Áquila. Então, jovem terráqueo, câmeraprivê.com é o maior site de câmera da América Latina. Lá você consegue ver e conversar com pessoas do Brasil inteiro ao vivo na webcam. Tem mulheres, homens, casais, trans e muito mais. Interação ao vivo com total privacidade e segurança. Então, se você estiver se sentindo sozinho aí, aproveita essa tarde, essa noite, essa madrugada, não é? De quarta.
Exatamente.
É? Ou agora à tarde mesmo.
Só não deixa de...
Não agora, final, agora. Assiste até o final do programa e depois corre lá no câmeraprivê.com. Além dos shows ao vivo na webcam, o câmeraprivê.com funciona como uma rede social de conteúdo adulto para você que é maior de 18 anos. Você pode seguir e acompanhar, não é? O produtor de conteúdo, comprar vídeos, fotos, ver stories, trocar mensagens e muito mais.
Então, tem uma brincadeira aí, né?
Ah, você não aprendeu ainda com a brincadeira, você vai me perguntar como que é, tá bom?
Eu tenho que aprender.
Nessa caixinha aqui, ó. Eu tenho várias perguntas salientes, picantes, provocantes, feitas pela galera lá do Câmera Privê. A nossa convidada de hoje, Léo Áquila, vai puxar uma dessas perguntas, ler e dizer pra gente se vai responder ou não a pergunta. O que que acontece?
O que que acontece, hein? Se ela responder a pergunta, a gente libera o cupom de 25% de desconto para os 200 primeiros terráqueos que acessarem lá o Câmera Privê.
Então, e se ela não responder?
Se ela não responder, aí vocês vão ficar
chupando o dedo,
literalmente.
Sem cupom.
Exatamente.
Então tá certo.
E que pressão, né, cara?
Não, é pressão
ela,
total,
né?
Agora. Eu não quero colocar pressão, mas até hoje todo mundo respondeu.
É.
Mesmo quando não respondeu, respondeu.
Respondeu, é verdade. E teve gente que respondeu duas perguntas.
É.
Que não quis
Castanhari
responder.
Castanhari falou assim: ah, vocês já se filmaram transando? Ele falou: não vou responder. Ela falou: ah, então você já respondeu, né?
Exatamente.
Então, fica à vontade aqui. Pode
é agora?
Abrir. É agora.
Vixe.
Ah, meu Deus. Eu nem sei que perguntas são, hein?
Eu que leio.
É. Coloca aqui, ó. Tem uma câmera aqui em cima.
Ai. Aqui.
Tá.
Oh. O quê? Dá tesão ouvir o homem gemendo na hora H? Não, não dá. Não, Deus não. Me livre. Gemer, eu acho que a mulher geme muito bem, mas o homem não.
Homem não sabe
homem
gemer.
Homem é bruxante. Fica quieto.
Ô, Paquito, geme aí.
Ah!
Ah, não! Não, 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 não. Lene.
Eu sempre acho que o homem tá mentindo, então fica quieto.
Pode crer, né? Não tem que gemer, né, cara? Fica lá aí. Mas eu tinha um problema, às vezes, com as mulheres que ficavam querendo, ficavam falando, e aí? O quê? Você tá não sei o quê? Ficava fazendo perguntas, parecia que eu tava respondendo o questionário. Tá chegando? Não sei o quê? Tá gostando? Não sei o quê? Quer que eu faça isso? Falou, pô, cara, diverte, né? Mas respondeu então, o que que acontece?
Tô liberando o cupom agora lá já. Então os 200 primeiros que acessarem lá o Câmera Privê com cupom de desconto vai ter
então
um desconto
especial. Então tem o link na descrição?
Link na descrição,
QR code
na tela.
Exato, aponta o celular pra tela ou clica no link.
No link, exatamente.
Mas lá pro final você coloca de novo, vai colocando aí o QR Code,
QR code na
durante
tela.
O programa.
Fechou.
Tá certo? Valeu, Câmera Privê. Léo, muito legal você ter vindo, mas não sei se te contaram, eu, antes de começar a conversar qualquer coisa, eu sou um cara muito, como eu falo, interesseiro. Eu peço o meu presente. Em outros programas você ganha presente, aqui eu ganho presente. Você trouxe um presente inútil pra mim?
Eu trouxe.
Pra colocar nesse cenário maravilhoso aqui?
Eu trouxe.
Tá aí?
Tá.
Ah, meu Deus, aí, é dentro de uma sacolinha. Tô com medo agora.
Você quer que eu explique o que é?
Claro.
Ou você vai abrir e vai
não,
ver?
Não, eu explico, pode explicar.
É uma coisa muito importante pra mim.
Tá.
Eu acho que existe uma luta muito grande que nós, principalmente trans, travamos em prol da empregabilidade.
Empregabilidade é...
Falta de oportunidade no mercado de trabalho, né? E aí eu venho há muitos anos travando uma luta e conversando com N empresários para dar emprego para essas pessoas, porque não querem elas nas ruas, mas também não querem dar o emprego. Fica difícil, né, amigo?
E onde vai ficar?
Complicado. Então, quando eu vejo uma trans trabalhando no mercado formal de trabalho, para mim é um motivo de muita alegria.
É uma vitória, né?
E quando essa trans sou eu, isso é muito simbólico, porque eu tô sendo exemplo para toda uma geração e para um Brasil que precisa acolher estes corpos. Então eu trouxe para você o meu primeiro crachá.
Legal.
Como...
Pô, isso tem uma importância, hein? É um presente.
Muito, é muito importante.
Olha.
Esse é o meu crachá de assessora parlamentar na Câmara dos Vereadores, que é um emprego formal, que me deu estabilidade, dignidade, lá do vereador Tânia Miranda. Do ano passado.
Do ano passado mesmo?
É, porque eu nunca tive trabalho formal, né? Esse foi meu primeiro trabalho
formal.
Sério?
De carteira assinada, né? Não é carteira assinada.
Não, eu jamais conseguiria, principalmente para quem veio da minha geração, da minha época, eu não conseguiria. Então, ter esse crachá para mim é um motivo de muito orgulho. Eu espero que você... Não serve para nada para você,
mas
ele é parte... Ele é parte da minha história.
Tem uma importância muito grande, né, Lene? E Léo, me explica isso. Eu não sabia que tinha problema de contratação. Eu achei
muito?
Que já tinha superado isso.
Imagina, estamos longe. Estamos muito longe.
Que áreas que são mais fáceis de trabalhar ou de ser contratada?
Cabeleireiro, é sempre assim, né?
Ou moda.
Moda, salão de beleza, maquiagem, só essas coisas, né? Mas
a barreira é no nessas empresas mais tradicionais.
Sim, e que nós somos absolutamente capacitadas,
claro,
para estar,
não,
né?
Porque
nós
uma podemos... coisa não tem nada a ver com a outra.
Nada. Nós somos seres absolutamente pensantes e não temos uma inteligência limitada.
Exato.
Aproveitando o trocadilho. É. E nós podemos ser o que a gente quiser. Médica, professora, advogada, juíza, o que a gente quiser, né? E eu tenho amigas que são, que estão superando essa barreira, estão construindo uma nova história, mas ainda em passos muito lentos.
É mais na área artística, né? Que
é gente... muito na área artística, prostituição. É. Né? Tem muitas que vão para a prostituição, porque até se assume trans com uma ideia bacana da vida, né? Meio fantasiosa de que vai ser lindo, de que vai ser acolhida e respeitada. Aí quando vai viver, né? Quando
encontra,
vai pra vida...
Encontra uma outra realidade.
É uma outra realidade. E não é fácil, é muito cruel. E dentro dessa realidade cruel, muitas não resistem. Aí algumas cometem suicídio, outras deixam...
Depressão.
Voltam pro armário. Eu conheço umas que tiraram tudo, falaram Deus me livre. Não, eu prefiro sofrer não me assumindo do que sofrer passando fome.
Exato.
Ou tendo que ser prostituta porque não tenho como me sustentar. Então é muito complicado.
E qual que é a tua história? Vamos lá, você nasceu onde?
Eu nasci em Minas Gerais, Teófilo Toni, e mudei para São Paulo quando os meus pais... Mudei, né? Os meus pais mudaram para São Paulo, eu tinha um ano de idade.
Que eles faziam? trabalhou?
Meus pais?
Com quê?
Com nada. Minha mãe era dona de casa, meu pai era da roça.
Ah, é?
E vieram para São Paulo tentar um futuro melhor, com cinco filhos. Imagina a situação,
cinco,
meu Deus.
Cinco filhos?
Com cinco filhos,
meu,
nas costas,
Deus,
sem nada, uma mão na frente e outra atrás.
Sem nada.
Viemos para São Paulo e eles foram morar no Capão Redondo, que foi o bairro que fui criada, né? E foi ali que eu experimentei, talvez, as piores coisas da minha vida.
Tipo o quê?
Como você, como, desde de quando eu era criança, né, muito afeminada, eu já cresci sendo maltratada, porque eu era a diferente, né? Eu era aquela criança que não gostava de futebol, aquele menino que gostava da boneca.
Sim.
Então, eu sofri muitas consequências disso na escola, por exemplo. Apanhava todo dia.
Ah, é?
Era a chacota do bairro. Então, cresci muito amedrontada, cresci violentada verbalmente pela sociedade, né?
Xingamento.
Muito xingamento. E aí você vai procurar.
E nem entre as meninas você não era aceita também?
Eu não tinha muito contato com meninas, né? Porque a minha família sempre teve muito homem.
É?
Eu só tinha a minha irmã, então eu grudava
nela.
Você tinha
uma irmã e o resto é
era tudo
irmão,
homem.
Tá.
Então eu grudava na minha irmã e era isso que tinha, né? Mas
você é o quê? É mais velha, mais nova?
Eu
tá no
sou
meio...
uma das mais novas, é a segunda mais nova. Então, eu cresci me
e
apoiando
teus pais,
muito
como
na
que
minha
era
irmã.
Teus pais? Ah,
os meus pais sempre foram muito bonzinhos comigo. A minha mãe é mãe, né? Não, minha mãe não entendia, não sabia o que estava falando, não sabia o que era aquilo, achava que era doença. Depois acharam que era coisa do demônio.
Chegaram,
que eu
estava
possuída. Então, passei por todo esse trâmite, né? De achar que era primeiro que era safadeza, depois que era doença, aí era puxão de orelha, era tapa na cabeça pra andar como homem, pra falar como homem, pra, enfim, pra jogar bola com os meninos. Aí eu ia pra escola, apanhava dos meninos, não descia.
Você chegou a tentar, tipo, eu vou tentar jogar bola, vou tentar ver se eu gosto.
Eu tentava, mas não tinha a menor possibilidade. Uma garota não tinha a menor possibilidade. Porque, na verdade, era só a minha natureza gritando pelos poros.
É.
Né? A pessoa que eu sou hoje, eu sou desde que eu nasci. Eu não virei nada. Eu já era isso.
É errado esse...
O termo
ideia,
virar,
né? De virar.
Não, mas aí que tá o grande conflito da sociedade.
É.
Por que todo mundo acha que é safadeza e não aceitam?
Porque parece que é uma escolha.
São dois caminhos, né, que a gente tem, dois olhares. O primeiro é que a religião diz que nós estamos em pecado, que somos aberrações e não somos filhos de Deus e vamos pro inferno, não temos a bênção.
É.
Isso já é um grande problema pra gente.
É uma barreira.
A segunda coisa é que as pessoas não conseguem entender que isso não é uma opção.
Não é uma escolha.
Porque,
né,
quem em sã consciência vai escolher ser jogado as traças, a sarjeta, na sarjeta? Para pra pensar, Rô. Você tá lá um dia todo hétero, eu, vai, vamos falar de mim. Tô lá todo hétero e tal. Adoro mulher, tarado mulher, tudo desocupado mesmo, vou lhe dar uma, dar o cu, sei lá. Não sei o que esse povo pensa.
Vou virar e ver qual é.
Vou virar. Não tô fazendo nada mesmo, vou chupar uma ali. Não é assim, cara.
É.
Essas coisas vêm de natureza, né? Ninguém vira nada. Aí tem uma preocupação dos mais conservadores em, por exemplo, em deixar uma criança ter contato comigo, porque acha que eu vou influenciar uma criança a virar gay. Não existe isso.
Claro,
todo mundo
existe.
Que é nasce sendo.
Até porque a gente é bombardeado de elemento de tudo quanto é coisa.
Claro.
E nem por isso a gente é influenciado. Eu não...
Se as pessoas entendessem apenas uma coisa, nós não pedimos pra ser assim. Você, quando fala que você não gosta de trans, você não tá dando uma opinião.
É.
Você tá opinando sobre uma coisa do qual a pessoa não tem, uma característica do qual a pessoa não tem controle.
É tipo um racismo, né?
É igual racismo.
De negro. É a mesma coisa.
Como é que você,
né,
vai?
É.
Como é que o cara vai pintar a pele porque você não gosta?
Exatamente.
Não existe. Você não pode dar opinião sobre uma característica do qual a pessoa não tem controle. Eu não tenho controle sobre isso, porque posso falar, até tentei.
Tentou mesmo?
Meu filho hoje tem 26 anos, então você imagina que eu tentei, né? Fui pra igreja, virei crente.
É mesmo?
Foi.
Achou que no começo que era uma coisa espiritual mesmo.
Não, não achei. Colocaram isso na minha cabeça. Né? Eu cresci ouvindo dizer que eu não tinha a bênção de Deus, que eu ia pro inferno, que eu era uma aberração. Agora, vamos fazer um recorte pra minha infância.
Tá.
O que é uma criança com 7 anos de idade na escola, sendo massacrada por todo mundo, massacrada no bairro, massacrada em casa, massacrada na igreja? Como que essa criança, qual é a chance que essa criança tem de dar certo?
É.
Né? Aquele material humano, aquele potencial humano,
essa
é completamente
toda...
invalidado.
É.
Tudo que eu tinha quando eu era criança, foram me tirando. Você não pode ter essa voz. Eu tinha uma voz linda, super aguda. Eu tive que ir forçando a musculatura para ter uma voz mais grossa. Você não pode ter esse jeito, você não pode ter esse cabelo, você não pode ter essa roupa, você não pode ter uma boneca, você não pode nada. Então, quer dizer, esvaziaram toda aquela criança. Invalidaram toda aquela criança. para que depois de adulta e de sofrer muito, né, com 18 anos, apedrejada no Capão Redondo.
Literalmente.
Literalmente, apedrejada, porque eu já vinha sofrendo agressões. Com 18 anos eu fui apedrejada.
Como foi onde... essa situação? Você
tava... Eu tava vindo da escola, 11 horas da noite, tá. E eu fui apedrejada. No... Eles sempre zombavam de mim, né?
Juntou
quando eu passava.
Uma
galerinha lá, também, acho que eles não sabiam o que estavam fazendo. Era meio cultural que nós poderíamos ser zoados. Eu acho que é mais ou menos uma consciência como a gente tem de animais. Antigamente, animal, cachorro, era tratado sob chutes e pontapés. E estava tudo bem. Hoje, não.
Mudou.
Hoje mudou. Então, eu acho que nós passamos por isso também. Ah, você é viado? Ah, então você pode ser zoado.
É um ser inferior, sei
lá. Ser inferior. É uma sujeira embaixo do tapete. É um lixo da humanidade.
Quer esconder isso.
Uhum. As pessoas pensavam assim. E eu sofria todas essas consequências.
Então, você tentou ir para a igreja.
E eu ach... Então, mas eu achava que eu tinha que aguentar. Que eu realmente estava errada.
Você merecia?
Que eu merecia. Eu achava mesmo? Que eu merecia. Porque...
Imagina a bagunça na sua cabeça, então.
Pois é, né? Agora, os espirituais, né, os evangélicos, alguns, não estou generalizando, mas o que eles diziam? Que eu estava possuída pelo espírito da pomba gira, que eu estava possuída por Satanás. Agora, como é que Satanás tomou posse de uma criança de 5, 6 anos?
Não,
porque
esquece.
Desde criança, desde que eu me entendo por gente, faz... no dia que faltava 5 dias para eu fazer 6 anos, para mim é uma memória viva como se fosse hoje.
É.
A minha mãe me perguntando o que, que eu queria ganhar de presente. Eu respondi que queria uma boneca.
E aí?
Foi aí que eu tive o primeiro choque de realidade. Quando a minha mãe falou, você não pode ter uma boneca porque você é um menino. E eu achava que eu era igual a minha irmã. Eu queria ser igual a minha irmã. A minha irmã era meu grande espelho. Tanto é que depois, por bullying, o meu irmão mais velho me chamava de Sandrinha. Pra zoar comigo, porque o nome da minha irmã era Sandra.
Sim.
Então logo
era
eu era Sandrinha, porque eu era mais nova que ela. E aí a gente tinha esse conflito na família por falta de compreensão mesmo, de conhecimento, era ignorância só. Não é que minha família foi ruim comigo.
Não, era
comigo,
outro tempo, né?
Quando eu me assumi aos 18 anos depois desse apedrejamento, eu dei o primeiro passo em busca da minha felicidade, da minha liberdade, que foi me assumir homossexual. Só que alguma coisa não estava encaixando. Porque eu fui viver, fui pra vida, aí entrei pra televisão, aí fui fazer os meus shows.
Mas isso depois.
Aos 21 anos eu entrei pra TV.
Mas aos 18, que decisão é essa?
Ir embora do Capão Redondo com medo de sofrer mais violência do que eu já tinha sofrido.
Eu tenho que sair daqui.
Eu tenho que sair com medo. Porque eu tinha dois anos antes.
De morrer. Assim.
Tinha, porque o meu irmão foi assassinado com 9 tiros na porta da minha casa.
O quê?
E era um bairro muito violento. O Capão Redondo hoje é incrível perto do que era. As pessoas são muito mais conscientes. Aquela geração talvez nem esteja mais lá. Entendeu? Mas eu sofri isso, essa violência.
Caramba.
Olha, só para você ter ideia, eu tomo muito cuidado para dizer isso, para que as pessoas de hoje do Capão Redondo não confundam as coisas. Eu quero ser muito categórica em dizer que isso é um passado bem longínquo. Mas a minha brincadeira de infância era contar quantos corpos eu tinha pulado para ir voltar da escola.
Era assim, nesse nível?
Era nesse nível. Não tinha um dia que não tinha um cadáver na rua. E eu vi isso.
Você viveu.
Fora as vezes que eu vi o assassinato, a execução. Foram muitas vezes. E isso lá naquele Capão Redondo de antigamente. Hoje não é mais assim. Hoje mudou muito, né? Eu fui muito alertada por um grande amigo. Falou, toma cuidado quando você fala isso, porque as pessoas do Capão Redondo podem ficar ofendidas, mas eu não posso negar a história.
Você tá falando da sua vivência.
Eu tô falando
da
minha
vivência
lá atrás, é muito lá atrás. Hoje é outra história. Mas é para você ver o tamanho da violência que eu tava inserida. E eu morria de medo.
Você falou, vai acontecer.
Com 18
comigo.
Anos, eu falei, eu sou a próxima vítima e eu vou sair fora, né? E sair com uma mão na frente e outra atrás.
Foi pra onde?
Fui pra uma pensão no centro de São Paulo.
Sem conhecer ninguém.
Com todas as setas do fracasso apontadas para mim.
Você não conhecia ninguém?
Ninguém. Mas eu não podia mais
você
ficar no Capão
Redondo.
Você
tinha juntado uma grana, alguma coisa?
Não, fui com o meu salário do mês.
Que, você estava trabalhando em
tava
quê?
Estava trabalhando, eu era auxiliar de escritório.
Tá.
E também sofria muito preconceito na empresa. E aí eu saí dessa empresa, que era um trabalho formal. E aí começou o meu trabalho informal como artista. Que nesse meio eu era um pouco mais acolhida. E comecei a ver pessoas como eu. Falei, olha, não tô sozinha no mundo, tem um universo aqui. Mas eu ainda tinha muito enraizado nas entranhas do meu ser aquele conceito de que eu tava em pecado, de que eu ia pro inferno, de que Deus não me amava. E eu falava, mas Deus, eu não pedi para ser isso. Eu não quero ser isso, eu vou me curar. Aí eu entro para renascer em Cristo.
Ah, é? Nessa época?
Fiquei 6 anos evangélica daquela fervorosa.
Mas tentando sair com
tentando
com
entender.
Mulher.
Não, saí com mulher, tive um filho. Meu filho tem 26 época. Anos hoje, vai ser pai, ou seja, você é avó.
É mesmo?
Nossa, você é avó.
E
casou recentemente, né? Agora, foi muito difícil para mim, porque eu era uma coisa muito forçada, eu não gostava, eu não queria, e não tinha oração e fé que movesse aquilo do meu coração. Eu olhava para as irmãs da igreja, eu queria ser como elas e não ficar com elas. Eu olhava pro pastor e falava, Deus, que lindo.
E você não tinha liberdade de conversar sobre essas coisas
não
com o pastor?
Não tinha, Deus me livre,
não
nem
dava.
Pensar. Até que um dia o pastor da Renascer falou assim, olha, para mim, eu cheguei mais cedo, né, que eu queria conversar com ele, eu estava vivendo muitos conflitos, eu estava muito infeliz, e aí Deus...
Mas o seu visual era cabelo curto?
Era tudo. De menino.
De menino, total.
Era de menino.
Até então.
E assim, eu estava tentando me enquadrar naquele padrão para... Igreja parar de me encher o saco.
Entendi.
Só por isso. Não estava preocupada.
Falava diferente também.
Sim, engrossei a voz.
Nossa.
E tentei fazer fono para engrossar a
Entendi.
Voz. Minha voz era muito mais aguda do que é hoje, por exemplo. Muito mais.
Ah, é?
E isso, essa
naturalmente.
Voz... Naturalmente. E eu tive que forçar para falar grosso. Bom, mas enfim. Aí um dia o pastor me falou uma coisa que mudou toda a história para mim.
O quê?
Depois de ler muito a palavra, de conhecer muito, de contestar, porque eu sou uma pessoa pensante, então eu ficava contestando e falava, mas isso não bate.
É.
Aquilo não bate. Tem alguma coisa. Aí uma vez eu peguei e falei assim pro pastor. Ele conversando comigo, ele falou assim, ó, você... Ele falou pra mim, enquanto menino ainda, você é tão especial pra Deus que ele já te chamava pelo teu nome antes de você nascer. Aí eu falei, pastor, então Deus sabe de tudo que vai acontecer com a gente? Ele sabe de todas as coisas? Ele falou, sabe. Eu falei, então não tem livre-arbítrio. Porque ainda que eu mudar de ideia 1 milhão de vezes, ele sabe lá na frente qual vai ser a minha última decisão. Então, antes de nascer, ele já sabe que eu vou pro inferno. Ele não é Deus.
Que Deus deixaria... É.
Que Deus é conivente com isso.
Ó,
eu vou criar você aqui... Né?
Todas suas,
fico me imaginando
todas
Deus.
Suas ações estão tão pré-definidas.
É, eu fico me imaginando Deus. É assim, ó, tô criando uma pessoa aqui que eu amo muito, mas que eu sei que lá na frente vai pro inferno e ai, que dó.
Sendo que eu já sabia de todas as decisões e não fiz nada pra mudar, não é
assim? Aí os evangélicos falam, ah, mas é seu livre-arbítrio. Mas Deus já sabia, mesmo com o meu livre-arbítrio, qual seria a minha decisão
Exato.
Lá no final. Ele já sabia, antes de eu nascer, qual é o prazer de ser esse Deus. Aí eu falei, pastor, isso não bate. Desse dia em diante, eu tô fora desse Deus. Quando eu me afastei da igreja, eu comecei a me aproximar de Deus.
É?
De verdade. Aí eu conheci, um Deus que me acolheu, que me ama, que não vai abrir mão de mim por nada e que não fica olhando a minha aparência. Ele reconhece o meu sentimento.
Já foi assim quando Jesus veio? Porque seria diferente se ele
Exatamente.
Viesse de novo agora?
Exatamente. Ele seria crucificado.
É? E andaria com as pessoas que o pessoal ia apontar os dedos e falar... Antes era prostituta, era ladrão, era não sei o quê. Hoje era...
Mas tem vários argumentos chulos que eles usam do tipo... Vais e não peques mais. Ele te perdoa, mas você não pode mais pecar. Não existe, não é bem assim. Porque primeiro, eles falam isso porque eles acham que eu estou em pecado. Qual é meu pecado? Eu nasci assim. Né? Eu sou casada. Eu sou uma ótima esposa. Eu sou fiel. Eu sou fiel aos meus pais, aos meus filhos. Serei ao meu neto ou neta, não sei ainda qual é o sexo. Qual é o meu problema?
E de repente, tudo isso que está falando está abaixo de uma outra coisa que não tem nada a ver, né?
Exatamente.
Quando isso deveria ser o mais importante.
Mas, Rogério, eu fiz um acordo com Deus.
Ah, é?
Oh!
Eu não sei você, mas eu troco ideia com Deus.
Eu troco
eu
muito.
Não, eu não rezo assim, tipo.
Não.
Eu troco
não.
ideia, falo, pô. Cara,
nem sei o que quer rezar. Eu sento com Deus
qual foi
e converso.
Qual foi
Aí eu fiz um acordo com ele. Um dia, pra eu resolver esse conflito, eu sentei com Deus e falei: Pai, é o seguinte, vou fazer um acordo contigo e não quero mais ninguém mexer no saco com esse negócio de céu e inferno.
Tá.
Eu te prometo que você é a melhor pessoa desse mundo. E quem me conhecer vai saber disso. Vai me reconhecer enquanto luz no mundo. Eu vou ser uma ótima esposa, uma ótima filha, uma ótima avó, uma ótima irmã, uma ótima amiga. Vou salvar vidas, vou construir uma política decente para a humanidade. Posso salvar o país com algum projeto e vou me empenhar para isso. Eu vou fazer tudo de lindo e maravilhoso. Você, quando eu morrer, vai me encontrar e vai falar: parabéns, filha, você foi perfeita. Mas eu vou te mandar pro inferno porque você tem seio, porque você se assumiu mulher. Então você não é Deus.
Você falou isso comigo?
Falei. Então vamos fazer o seguinte: eu te prometo que eu vou ser a melhor pessoa desse mundo. E tudo que eu me propor a fazer, eu vou ser a melhor no que eu fizer, só para te agradar. E por amor ao meu próximo. Se mesmo assim você quiser me mandar pro inferno, manda.
Paciência.
Paciência.
Também.
Eu não vou.
Eu fiz o que eu pude.
É. Eu fiz o meu melhor. E aí eu tatuei isso aqui, ó. Aqui está escrito,
decidi
amar você. Esse foi o meu pacto com Deus, de amar você.
E uma decisão, não uma coisa
uma
imposta.
Uma decisão. Eu decidi amar o meu próximo. E aqui eu vou beber na fonte de Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz que as pessoas boas merecem seu amor, as pessoas más precisam do seu amor.
Pô, que bonito isso.
E aí eu tatuei isso aqui com esse compromisso de amar o meu próximo, ainda que ele tente me apunhalar.
E mudou quando você fez esse acordo?
Completamente. Eu mudei da água para o vinho. Da água para o vinho. Hoje, quando alguém fala que eu vou para o inferno, que eu tô em pecado, eu tenho vontade de rir. Eu tenho vontade de rir, porque eu penso, perdoe, porque eles não sabem o que está dizendo.
Sabe de nada, inocente.
Sabe de nada, não sabe de nada. Enquanto a pessoa está preocupada na vida dela me julgando, eu estou preocupada em ajudá-la a ter um Brasil melhor, por exemplo. Eu abri mão do meu trabalho artístico na televisão para tocar um trabalho político em prol disso aqui, ó.
Mas deixa eu entender,
um Brasil
então,
melhor.
Aí você vem para o centro e começa a trabalhar com o quê? Você falou se aproximar na área artística.
Sim.
Com que você começa a fazer?
Eu comecei a trabalhar com vitrine viva em lojas.
Sei.
Que na época era muito
novidade.
Teve
uma época que era muito...
E era muito novidade. Eu fui talvez a primeira pessoa no Brasil, se não a primeira, uma das, a fazer vitrine viva em loja. E na época parava as lojas. Parava.
Era em shopping ou loja de rua?
Shopping, loja de rua.
É?
Parava. E aí aquilo começou a dar muito certo. E eu comecei a viver daquilo. Tipo, você pegava a minha agenda, de segunda a segunda eu tinha apresentação nas vitrines.
Nossa.
E eu ficava de manhã até... E aí as lojas vendiam muito por causa daquilo. Porque eu juntava aquele tumulto na porta da loja. E aí eu saía da vitrine andando, fazendo aquele robozinho, aquele boneco de vitrine. E aí eu entrava lá pra dentro, as lojas lotavam e os vendedores arrasavam de vender. Então não me faltava trabalho. Aí eu tive a brilhante ideia de ser a primeira pessoa no Brasil a fazer moda masculina e feminina. Olha a minha vocação para me vestir de mulher.
Como assim? Como que era isso?
Porque eu sempre fui muito magra. Então, qualquer roupa que você colocasse, masculina ou feminina...
É um cabide, né?
É um cabide. Tá. Ficava bem. E aí eu fazia uma maquiagem, colocava uma peruca, era uma menina dentro da vitrine, era uma boneca. E aí eu fazia moda masculina e feminina. E aquele negócio da moda feminina, já que era minha natureza, fluiu muito. Aquilo ganhou uma dublagem, uma música, que ganhou uma performance, que foi parar no show de calouros em 1992, no Silvio Santos, e eu ganhei o concurso. Foi aí que eu fiquei famosa.
Foi aí que você começou, então?
Foi.
Olha só.
Porque eu já entrei na noite, eu nem conhecia bote gay. Eu já entrei na noite pra me apresentar sendo a Léo Áquila. Quem? Aquela que ganhou o concurso do Silvio Santos. Porque era um concurso almejado por todos os transformistas do Brasil, mas eu não sabia. Eu não conhecia aquele métier daqueles artistas.
Mas o seu era... Qual foi a sua apresentação de
vitrine viva?
De moda masculina e feminina?
Não. De menina. Era uma boneca.
Uma boneca.
Como se fosse a Barbie.
Tá.
Então eu escolhi uma música. A primeira música que eu cantei na minha vida, que eu dublei, né, na época, na minha vida, foi I Will Survive. Olha o nome da música.
É.
E eu tô aqui hoje pra contar essa história. Ou seja, eu sobrevivi. Eu sou uma sobrevivente num país extremamente transfóbico. É o país que mais mata travestis e transexuais do mundo. A expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de 35 anos.
E por que matam?
Preconceito.
Preconceito.
Intolerância pura. Porque as pessoas não nos querem. Só que nós não somos mais uma sujeira embaixo do tapete. Nós já saímos do armário. Hoje a gente entende que armário é lugar para guardar coisas e não pessoas. E a gente nunca mais vai voltar para lá. Algumas têm que pagar com a própria vida. E nós somos a comissão de frente dessa luta, desse preconceito todo. Porque todo preconceito que assola a classe LGBT bate primeiro na travesti.
É?
É. Porque um gay, ele pode disfarçar.
É.
Ele pode passar.
Na cara de vocês, né?
A gente não tem como.
Externo,
imagina,
né?
Eu que sou conhecida.
É.
Porque algumas trans, elas se tornam invisíveis pela passabilidade. Ela passa por mulher, ninguém nem percebe.
Entendi.
Né? Então ela tem a mesma vantagem, o benefício que um gay. A gente não. Quer dizer, eu não tenho passabilidade porque eu sou conhecida. Ainda que eu tivesse essa passabilidade, fosse muito, 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 muito feminina e passasse por mulher, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe que eu sou uma trans. Então eu não tenho como fugir disso, entendeu? E aí eu viro uma comissão de frente da luta contra esse preconceito.
Entendi. A Nani veio aqui, ela falou sobre isso também. Mas aí você ganha esse concurso e aí você se encontra.
Aí eu começo, então.
Mas aí você se encontra, você fala...
Não, escuta, quando eu ganho esse concurso, eu começo a ser chamada por boates gays do Brasil inteiro para me apresentar.
Então, mas você. Você se acha como.
Enquanto mulher?
Não, como pessoa. Fala, putz. É uma coisa que eu gosto de fazer. Uma
me acho como artista.
É, como artista, isso.
Sim.
Que eu tô...
É? Me acho. Ah, nesse momento legal. Eu defino, sou artista, a partir de hoje, eu vivo de arte. Até e aí eu comecei então, a investir
tava...
nisso, é, tá. né? Eu tava com pelar um
pecado. Tava procurando,
Eu tava procurando emprego, época do Plano Collor, ninguém tinha emprego.
Foi.
Eu fui dispensada do meu trabalho formal, o primeiro que eu tive quando eu era adolescente, por causa do Plano Collor.
Do confisco lá e tudo mais.
É, confiscaram as contas das empresas, as empresas não tinham dinheiro pra pagar. Eu trabalhava num departamento de marketing. Foi o primeiro a ser cortado, porque era o supérfluo, né?
Claro.
Para o departamento. E aí eu fui dispensada e não consegui nunca mais voltar para o trabalho informal até esse crachá.
Entendi.
Aqui eu retomo essa coisa do trabalho formal, muitos anos depois. Mas aí eu fui...
Trabalhando em boate.
Fui trabalhar em boate e comecei a ganhar muito dinheiro com boate, porque eu comecei a ser considerada a maior transformista do Brasil. E aí eu começo a crescer. E aí eu falo, bom, estão me exigindo cada vez mais. Comecei a montar cada vez mais espetáculos. E aí eu queria ser a única do meio que vendia espetáculos grandes e não as performances como a maioria fazia. Eu falava, se eu quiser crescer e me valorizar, eu tenho que ter um produto que seja incrível e diferente. E aí comecei a criar espetáculos montados de uma hora e meia. Aí fui para teatros. Aí em 1999 eu fiz uma loucura, né? Inspirada na história do Elimar Santos, do cantor, você lembra?
Sim.
Você sabe a história dele?
Não.
Ele vendeu um apartamento no Rio de Janeiro para fazer um show no Canecão e lançar um CD. Aí, inspirada nessa história, eu fiz a mesma coisa em São Paulo. Vendi a única coisa que eu tinha, que era um apartamento, comprado a duras penas para fazer um show no antigo Palace.
Nossa, que loucura. Te deu um...
Foi uma coisa, assim, de louco. E aí, deu maior problema, porque na época o Palace não me conhecia, ninguém me conhecia, eu não era ainda uma pessoa famosa e tal, ninguém sabia quem era. Famosa eu não sou até hoje. Mas as pessoas realmente não tinham noção desse trabalho. E eu já tinha fechado o contrato com eles e tudo, e quando eles descobriram que era um show de transformista, eles não queriam mais o show, queriam me devolver o dinheiro. Na época, R$25 mil de aluguel.
Só de aluguel, você já saía devendo 25 mil.
Já saía devendo, Então,
e aí
eu falei, bom, o que eu quero é fazer barulho. Eu quero fama, eu preciso de fama para legitimar meu trabalho, claro. Vender mais shows e tal. Se vocês não me deixarem eu me apresentar, eu vou chamar a imprensa e vou dizer que vocês são preconceituosos. E ali naquele momento não tinha esse movimento LGBT que tem hoje. Tava nascendo esse movimento. Não tinha nem parada gay, não tínhamos tido ainda. Ou tava tendo ali, 90 e pouco, não tava tendo, não tinha... Aí a gente estava começando esse movimento e eu falei, eu vou dizer que isso é preconceito e aí vocês vão me dar de graça a mídia que eu queria. E eu economizo R$25 mil do aluguel. Aí eles falaram, ai não, tudo bem, pode fazer, mas deixa claro que não, você não é um produto da casa, a gente está te alugando a casa e tal, não sei o que. Bom, enfim, trancos e barrancos, a apresentação aconteceu. O Feitiço de Áquila, chamava.
Você sabe, vocês lembram desse filme ou não?
Eu lembro.
O Paquito não era nem nascido, né?
Ah, eu não.
2001 ele nasceu. Feitiço de Áquila.
Eu já tava reinando.
Era o lobo e a águia, não era?
Que não se encontravam, né?
Não se encontravam. Ele era um feitiço que ele vivia à noite como lobo e ela de dia como
eles
águia.
Eles não podiam se encontrar.
E tinha só o entardecer e o amanhecer que eles se encontravam por segundos, né?
E aí eu fiz um show chamado Feitiço de Áquila, inspirado também... Não inspirado no filme, na história, mas o nome. E aí foi um espetáculo. Espetáculo, assim. No dia seguinte, eu tava na capa de todos os jornais. Todos. Aí eu falei...
Então rolou.
Então dei um tiro a gol, né? Bingo.
Claro.
Aí eu tava na capa de todos os jornais, que era o meu objetivo. E aí...
Você conseguiu?
Aí os programas... Não, saí devendo 30 mil.
Meu Deus!
Gastei tudo que eu tinha e ainda saí devendo 30 mil.
Você deu devendo 30 mil.
Ah, mas foi um super espetáculo. Tinha 30 bailarinos.
Nossa!
Uma mega produção.
Ah, então não era...
Meses de ensaio pra tudo aquilo, pra bancar tudo aquilo, aluguel da casa, iluminação, som, limpeza, segurança, tudo. Paguei tudo do meu bolso. Ainda fiquei devendo 30 mil, levei um ano pra pagar.
Nossa!
Trabalhando pra pagar aquilo. Só que eu fiquei bem mais conhecida e aí eu fui parar na televisão.
Entendi.
Porque a Hebe conseguiu me levar no programa, me chamou, porque queria que eu me apresentasse um quadro que era do show, uma performance, né, do espetáculo que era muito bonita e tal. A Hebe Camargo ficou impressionada com o que viu e dali em diante eu não saí mais da TV.
É? Então, Hebe, aí você vai fazer o que depois?
Nossa, aí eu trabalhei com o Silvio Santos, de um trabalho em que, outro ali e tal. O meu primeiro contrato foi na RedeTV. No dia que inaugurou a RedeTV, era um domingo, e eu tava sentada em casa assistindo.
Na inauguração?
E aí eu olhei a RedeTV e falei, É esse o canal. Porque eles vieram com uma vocação mais moderna, né? E tal. Eu falei, tá bom, vou lá. E aí eu ligo pra Rede TV no dia seguinte, pego o e-mail, mando mensagens e tal, não sei o que, pego o endereço e vou pra lá. Me montei de drag, que eu, hoje eu não sou mais drag queen, né? Eu trabalho com outras coisas, eu sou uma mulher trans que não tem nada a ver com ser drag. Drag é a expressão artística.
É, isso era legal explicar.
É, drag queen é uma expressão artística. Você pode ser uma drag queen.
Drag queen, eu, se eu me visto...
Como
me
ator.
Monto, como ator, vou lá, faço show.
É, me sinto mulher. Vida... É. Você pode ser hétero. Ah. Né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham como drag queen e não são nem gays.
Entendi.
Então, drag queen é como se fosse um palhaço de luxo.
Ah, tá.
Na versão feminina de um palhaço, mais ou menos assim. É assim, que só para exemplificar, né? Com todo respeito às drag queens. É, e aí, no dia seguinte, eu me monto bem cedinho, tipo 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu tô na porta da Rede TV, montadésima.
Sem marcar nada?
Sem nada. Falei, alguém vai me ver e vai perguntar, o que que essa louca tá querendo aqui? E aí, aí veio aquele sol, aí dá 9, dá 10, dá 11, dá meio-dia, aquele sol rachando, aquela peruca de plástico derretendo, eu morrendo de fome, de sede, de calor, mas eu falei, eu não saio daqui enquanto ninguém não me atender. Ninguém me atendeu.
E aí?
No dia seguinte eu tava lá outra vez. Porque eu sou dessas. Eu sou incansável.
É mesmo?
Me montei mais maravilhosa ainda, uma maquiagem exageradíssima. Aí, quando foi meio-dia do segundo dia, entrou uma mulher num carro, que era até um Picasso, azul.
Ó, você lembra? Ficou marcado.
Lembro tudo. Ela passou pelo portão e eu toda na porta, dando tchau, toda feliz, sofrendo horrores, a fome gritando.
Mas fingindo, mas que tá tudo bem.
Fingindo que tava ótima. Aí ela desceu do carro e veio até o portão e falou assim, vem cá, eu te vi ontem aqui, te vi hoje aqui, você marcou com alguém? Eu falei, não. O que que você quer? Eu trazer uma ótima ideia pra vocês. Vocês estão nascendo e vocês vão precisar de boas ideias. Eu tenho uma boa ideia, só preciso que alguém me ouça. Aí ela deu um sinal pro segurança, pra ele liberar a catraca, eu entrei. Essa mulher, hoje, ela é nada mais, nada menos que a superintendente do Discovery Channel Brasil.
Ô, louco!
Ela chama Mônica Pimentel. E ela foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade.
Ela era diretora artística?
Ela era diretora artística da emissora. É. E aí ela sentou e falou assim, tá, qual é a sua ideia? Eu falei, quero ser uma drag reporter. Isso era muito, muito, muito inusitado pra época.
Ninguém tinha feito ainda?
Não. Eu falei, quero ser uma drag reporter. Talvez a Nani People tivesse feito uma participação, mas não foi nada que na época tinha tido tanta notoriedade ainda. Entendi. E aí eu peguei e ofereci pra ela um projeto e já com alguns quadros pensados. Pois ela colocou no ar todos os quadros.
É mesmo?
Sim, eu tive vários quadros de sucesso na RedeTV que as pessoas nem sabem que fui eu que pensei, que escrevi, que planejei,
que
produzi.
Arrombou a porta, então.
Arrombei a porta, é essa a palavra.
Porque tem gente que fica esperando em casa, aí você chamado.
Então, hoje quando as pessoas olham e falam, ah, mas você teve sorte. Não foi só sorte. Eu acho que sorte conta, mas foi boa vontade de ir lá e lutar pelo que eu acreditava. Porque eu sou assim, eu luto pelo que eu acredito.
Qual programa que você fez como repórter?
Comecei, eu fiz Super Pop, eu fiz o Noite Afora, eu fiz quase 3 anos com a Monique Evans. Que era aquele programa que ela ficava na cama.
Na cama, eu lembro.
Fiz quase 3 anos, aí quando acabou eu fui ser repórter do Super Pop, fui repórter do TV Fama. Aí depois eu fui ser repórter do Bom Dia Mulher com a Olga Bon Giovanni de manhã. Aí depois eu fiz o Melhor Programa da Tarde. Aí o último trabalho da Rede TV que eu fiz foi a bancada da Sônia Branco. Eu fiquei 3 anos com ela. Saí de lá porque, enquanto toda essa história acontecia, eu ia estudar.
Estudar o quê?
Eu fiz marketing na Embi Morumbi, depois eu fiz jornalismo. Aí, quando eu me formei em jornalismo, eu fui para PUC, estudei numa pós-graduação de política, porque eu já vinha com essa luta política e tal. Na verdade, Rô, o que eu descobri? Eu nunca quis ser famosa por ser famosa. Eu queria ser famosa para ter poder de mudar o mundo.
Você não queria aparecer na televisão?
Não, mas eu não tinha outro caminho. Eu sofri tanto preconceito que eu pensei, eu quero construir um Brasil melhor, então eu vou ser famosa, então eu vou ser uma autoridade. E aí, quando eu falar alguma coisa, eu vou ser ouvida, vou ser respeitada. É, pra mim, ser famosa é como se fosse uma espécie de autoridade.
Porque ilusão. Isso você não tinha quando era criança,
não,
né?
Tinha,
ninguém te ouvia, né? Ninguém prestava
atenção. Eu via pessoas famosas como se fosse uma autoridade.
Entendi.
Então, eu queria ser aquilo pra ter voz. E aí, eu fui ser essa artista e construir essa carreira na televisão querendo ser ouvida. E o tempo inteiro, a minha luta, em todos esses anos, foi por respeito. Só. Porque gay não precisa de ajuda. Gay precisa de respeito. Assim como a mulher, assim como você, assim como todas as pessoas.
Claro.
A gente tem que trabalhar essa respeitabilidade. Né? E aí tem que pensar política pública para isso. E aí eu fui estudar política na PUC e foi uma... a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque aí eu comecei a entender como é que a coisa funciona e como é que eu consigo prever o futuro do que vai acontecer, conhecendo o passado.
Ah, sim.
Porque a história só se repete, Rô. Quem conhece o passado
você,
prevê o futuro.
E aí você foi estudar, o que você descobriu estudando o passado?
Nossa, eu descobri muita coisa. Nós temos uma mão invisível que empurra a humanidade e é sempre em direção a um abismo, porque existem muitos golpes políticos. Por exemplo, o de não dar estudo para as pessoas.
Claro.
Quem conhece, contesta.
Uma massa mais...
fácil de manobrar.
Manipulável.
É massa de manobra, né? Claro. Quando você dá conhecimento, você cria um monstro contra você.
Exato.
E isso é um golpe político desde que o mundo é mundo. Mas você sabe que eu aprendi coisas muito legais. Olha, eu li um livro de 1800, de um pensador político francês, que ele dizia assim, o código não vota no código.
Como assim?
Mulher não vota em mulher, preto não vota em preto, gay não vota em gay, e assim sucessivamente. Você sabendo disso, você consegue driblar esse sistema para conquistar
por que
as pessoas.
Por que ele falava isso?
Ah, Freud explica, né?
É?
Ele já constatou isso em 1800.
A pessoa não se enxerga como pertencente daquilo.
No igual, eu não sei, eu acho que o igual não me representa. Por exemplo, durante muito tempo eu senti que a classe LGBT gosta, principalmente quando é mulher, de alguém que é de fora e fala, tá vendo como eu te aceito? Tá vendo como eu te represento?
É um jeito de
vem aqui,
ser
ó,
aceito.
Te dou colo. Parece que é uma carência coletiva.
Carência.
Que eu não sei explicar.
Pode ser.
Mas isso não é só da classe LGBT. Isso é no.
Vale pra tudo, mulher.
Pra todo mundo. Mulher com mulher.
Negros, pobres.
Por que hoje a minha bandeira é a mulher? Por dois motivos. Primeiro, porque eu estou nesse guarda-chuva feminino. Eu sou essa mulher que tá abrigada aqui. Eu tenho que lutar pela mulher, porque lutar pela mulher é lutar pela mulher que eu sou.
Entendi.
Né? E também porque a mulher não me vê essa concorrente, não tem essa coisa de, ai, não vou votar nela porque ela é mulher. Ao contrário, para a mulher, quanto mais maravilhosa eu estiver, melhor.
É?
Nossa, é incrível.
Você sente isso?
Eu sou muito
mulheres.
Abrigada, eu sou muito acolhida, eu sou muito respeitada. É um lugar seguro para mim, é um lugar que ninguém me assedia. Esse guarda-chuva feminino com as mulheres é um lugar que ninguém me assedia. Raramente você vai me ver na rua conversando com algum homem. Talvez você nunca veja.
Você sofreu muito assédio?
Muito assédio.
É?
Muito. Porque existe um rótulo em nós que somos trans que a gente só pensa em sexo e não é verdade.
De
só
associar?
Associar a imagem a sexo.
É?
Então, normalmente quando um homem se aproxima de mim, só tem três caminhos. Ou ele vai me assediar, ou ele vai me agredir, ou ele vai me usar como chacota para tirar sarro de alguém. E isso só se confirma todos os dias. Eu tô falando do homem que tá ali na rua e
claro,
tal, aquele
claro.
Homem mais ogro, mas...
Sei.
Claro que tem homens maravilhosos, não tô depondo contra a classe masculina, não é isso. Eu tô falando uma coisa que a gente parece imã para essas coisas, né? Então é muito complicado. Eu sinto que o homem, com as minhas amigas mulheres mesmo, mulheres cis... Eles se comportam de uma forma e assediam também, faz
claro,
tudo isso.
Sim.
Só que eles ficam meio com o pé atrás. Será que ela quer? Será que ela não quer? Talvez ela não queira, talvez ela.
Ah, eles pressupõem que é trans,
a trans quer.
Já quer.
Exato.
Ah.
E isso torna um problema sério pra mim.
Como assim não quer? Problema
é... sério. É. Tipo, quando um cara fala assim, e aí, tá afim que eu falo jamais? Ele, como assim não quer?
É.
Só pensa nisso. Não é verdade.
Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso.
Então, você sabe que outro dia uma amiga minha falou assim pra mim. Por que você toda hora fala que é formada? Isso é um autoelogio? Eu falo, não. É para deixar claro para as pessoas que eu não sou puta. Eu tenho uma formação acadêmica, eu estudei, eu tenho uma profissão. Não sou vagabunda. Porque é isso que muita gente ainda pensa. E eu tenho que toda hora ficar me afirmando. Às vezes eu coloco esse assunto no meio de um assunto que não tem nada a ver. O cara tá lá, a gente tá lá falando de hambúrguer. Ele fala, não, mas quando eu tava estudando jornalismo, eu percebi que não sei, eu tenho que dar um jeito de colocar o assunto ali.
Né?
Sabe por quê? Não é pra ser mais que ninguém, pra ostentar nada. É pra mostrar pras pessoas que estão ali que eu não sou uma vagabunda. Que eu tenho uma formação, sim, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou um ser pensante, que eu sou um ser humano.
Mas é absurdo, você tem que falar isso
eu
toda
tenho que
hora.
Falar,
né?
Eu tenho que falar, infelizmente, eu tenho que falar.
Que um homem, por exemplo, não precisa falar isso, né?
Exatamente,
pra se afirmar.
Não. Exatamente.
Já pressupõe, se ele tá falando, ele entende do que ele tá falando. Agora você não, eu estudei, calma.
E aí, quando eu termino aquele espetáculo de 1999, que eu vendi um apartamento, um ano depois, que é o ano 2000, eu lanço um outro espetáculo chamado Guerreira e usei outra estratégia para ir para o Tom Brasil. E por que eu fiz esses sacrifícios? Porque nós, da classe LGBT naquela época, estávamos fadados a ser presos naquela bolha, no gueto.
Só falar com vocês mesmos.
Só entre a gente. E eu queria derrubar aquela barreira, furar essa bolha e mostrar nosso trabalho. Quem fez esse trabalho de partir para o mundão fui eu.
E como você pensou que poderia ser feito isso?
Mostrando esse trabalho, tirando das boates.
Você como repórter já furava um pouco a bolha.
Mas isso até antes, né? Os shows vieram antes de ser... Eu fiquei conhecido e fui parar na televisão por causa desses shows.
Ah, entendi.
Então, os shows nessa linha cronológica, ele vem primeiro. Só que se eu fizesse só aquele show do Palace, um ano depois já tinha morrido a história. Eu precisava renovar e eu fui pro Tom Brasil. Só que eu não tinha mais dinheiro nem apartamento para investir. Era uma casa tão cara quanto. Aí eu pensei, eu vou pro Farol vender ingresso.
Mesmo?
Aí fui pro Farol vender os ingressos na rua, na Henrique Chama com a Rebouças.
Sei.
Que era um público mais elitizado, que podia, de repente, comprar um ingresso. E eu ia de carro em carro vendendo os ingressos.
Lá perto do McDonald's.
Aí aconteceu uma mágica. Parei num carro, no primeiro dia que eu fui pro Farol para vender esse ingresso. A equipe ainda não sabe dessa história. Parei um carro e dei, eu tirei cópia dos panfletinhos, né? Para mostrar para as pessoas. E dei um panfleto para uma mulher. E aí essa mulher depois entrou em contato comigo e falou assim, eu vou fazer uma matéria, eu acho que era Folha de São Paulo, sobre você. Eu fiquei muito tocada de ver você no Farol vendendo um ingresso. Era a Érica Palomino.
Olha só, o primeiro carro?
Um dos primeiros, no primeiro dia. Era a Érica Palomino e eu não sabia. Que era. Eu simplesmente...
E ela faz uma matéria pra você.
Aí ela me faz uma super matéria contando essa história. Eu vendi todos os ingressos.
Nossa.
E lotei o Tom Brasil.
Aí é uma aí coisa... Você teve um lucro.
Tive um lucro. Paguei o que eu tava devendo. Paguei todo mundo. Não sobrou. Tá? Não sobrou.
Ah, é?
Mas eu consegui colocar minha vida
Pelo
em ordem.
Pelo menos não saiu devendo.
Pra recomeçar a minha vida. Mas olha, pensa bem. Quando eu fiz essa primeira loucura, eu queria mostrar a classe LGBT pro mundo. Eu queria levar os nossos shows para o mundo. Então hoje quando eu vejo artistas como Gloria Groove, Pabllo Vittar, fazendo esse sucesso, eu fico super emocionada. Porque é o meu sucesso ali também. Eu ajudei a construir essa história. Ah, mas elas não reconhecem. Eu não tô aqui para ser reconhecida. Elas têm que tocar a vida delas. Tá de parabéns, tá excelente. Eu não fiz para ser reconhecida. Eu fiz para que todos pudessem ser contemplados lá no futuro. Um futuro que já chegou.
É.
Agora a gente tem que pensar no próximo futuro.
Como que a gente tá agora? O que você acha? Comparando com a tua infância.
Prego que se destaca leva martelada, já ouviu?
Claro.
Então, quando a classe LGBT consegue a ascensão, ela leva martelada, a gente está nesse momento.
É.
É uma luta, é uma corrida. A gente avança, o povo preconceituoso também avança. Né? Então, morre uma aqui, morre uma acolá, o que é lamentável. Eu digo isso com muita dor no coração, porque eu acho que a gente poderia debater no campo das ideias e não ir para a violência. Né? E a classe LGBT é super pacífica. Nós não pagamos ódio com ódio, né? Nós somos amorosos, nós somos mais sensíveis, nós somos mais artistas, nós somos... Tudo que está ligado nesse campo emocional, né? O gay, ele nasce com uma inteligência emocional muito aflorada. Então, a gente não consegue revidar na mesma moeda, graças a Deus, porque já imaginou se fôssemos um povo violento? Como é que ia ser? Então, mas a gente tem assassinatos e suicídios e provocados por essas intolerâncias todos os dias.
Isso não diminuiu?
Não, tá aumentando.
É?
Tá aumentando.
A intolerância tá aumentando.
Porque tem gente que não é forte como eu sou pra aguentar o tranco. Porque eu sofri todas as consequências. E vou te falar mais. Eu era uma gay na época da geração HIV.
É mesmo, tinha preconceito ainda.
Eu atravessei
da doença,
a geração HIV.
É. Foi final dos anos 80,
82,
né?
83, por ali. Então, nós quando surgiu
era
HIV...
Era a doença dos gays,
era
né?
Peste gay.
É, peste gay, exato.
Era peste gay. Então, conhecido. Quer dizer, não bastava sofrer o preconceito de ser homossexual, ainda tinha que sofrer o preconceito duríssimo, que foi para aquela época, para aquela geração, de ser taxado como aidético. Ninguém encostava na gente. Teve uma certa ocasião que eu estava num ônibus indo para casa, era à tarde. O ônibus lotado de gente pendurada. Eles eram chamados de surfistas, que eles iam em cima do ônibus para ir embora. Era perigosíssimo aquilo. O ônibus ia torto assim pro lado,
só pra
de tanta
fora.
Gente pendurada, e o banco do meu lado vazio.
Meu Deus.
Eu vivi isso. Então, quem vê close não vê corre, né? Como diz o bicho, né? Então, eu sofri essas consequências e sobrevivi, mas nem todo mundo tem essa força.
Não tem essa história para contar, né?
Muita gente comete suicídio porque não aguenta a pressão. Não aguenta. Eu acabei de... Tem Não tem 15 dias, né? A gente acabou de enterrar um amigo muito íntimo meu, 29 anos.
Nossa,
se matou porque não aguentou a pressão. Os pais não aceitavam, evangélicos, condenando ele ao inferno toda hora, família de militar.
Mas qual que é o caminho para se mudar isso? Claro que política é um dos caminhos. Qual outro?
A educação.
Educação, né?
E não tem outro caminho. Ou a gente mexe no embrião do problema, e aí é a longuíssimo prazo o resultado. Mas alguém tem que começar essa história, Rô. Alguém precisa agir. A gente, enquanto nós não entendermos, porque a gente quer tudo muito imediato e não existe solução mágica para um problema tão complexo.
Você mexe aqui para daqui uma, duas gerações.
Daqui 20 anos.
É.
Quando eu estava na faculdade, e eu não estou contando isso para falar que eu sou formada, tá? Quando eu estava na faculdade estudando jornalismo, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que é como se fosse acrescentar uma disciplina a mais no estudo na infantil. Grade. Mas tem que ser na formação do indivíduo.
Tá.
Porque é antes de entortar o pau, entendeu?
Claro.
Tem que ser na formação do indivíduo. O que, que é essa disciplina? É a inteligência emocional nas escolas. Essa disciplina, ela vai empoderar todas as crianças.
A gente falou isso ontem, sobre violência doméstica, né? Que devia ser ensinado inteligência emocional.
Então, exatamente isso. É. Em 2008, eu crio um projeto na faculdade, legitimado por uma doutora que chama Regina Wielenska, da USP. Chamei ela, falei, me ajuda a fazer esse trabalho, me orienta, porque a área da psicologia não é minha área, vamos ver as diretrizes e bases do MEC, vamos ver, segundo a psicologia, como que a gente inclui uma disciplina a mais, como se fosse uma disciplina obrigatória, no estudo fundamental, lá na formação do indivíduo, para que essas crianças cresçam se respeitando, empoderadas, para que uma criança preta não cresça achando que é inferior, como a gente vê toda hora. Bullying, para as crianças PCDs, as que têm deficiência, cresçam se sentindo pertencentes. E todas as crianças, porque toda criança sofre algum tipo de preconceito, às vezes só por ser pobre.
É.
Ela está no padrãozinho, mas ela é pobre, então ela sofre preconceito porque é pobre. Né? Um estudo escasso e tal. Então, como é que a gente empodera essas crianças? Não há outro caminho se não for mexer na formação do indivíduo e colocando a inteligência emocional, para que ela entenda que ninguém pode pôr limite nela. Ela pode ser o que ela quiser e ela vai ser. E aí nós fizemos esse estudo, apresentei o TCC, passei, foi ótimo, todo mundo ficou impressionado, mas aquilo era um delírio da minha cabeça. Mexer em educação infantil, você está louca? Uma mulher trans? E aquilo virou um projeto de campanha para mim em 2010, 2014. Em 2014 eu tive 30 mil votos trabalhando sozinha, sem dinheiro, apresentando esse projeto como proposta para as pessoas. E fui muito bem votada para quem estava sozinha e sem nada.
Ah, é?
30 mil é muito
qual partido?
Significativo. É. Ah, nem lembro mais qual partido que eu tava.
Tá.
Porque eu fico mudando de partido de acordo com as conveniências do momento, porque infelizmente há muitos cálculos para escolher um partido. E aí eu apresento esse projeto e foi muito bem. Na última eleição para vereador em São Paulo, eu ia sair candidata vereadora, ainda pensando nesse projeto, pensando que era possível uma mudança, mas pensei, poxa, mais uma vez sozinha, enfraquecida, né? Vou ficar lá
fazendo
tudo sozinha. E se eu recuar, me juntar com alguém que eu acho que é forte e que é bom, apresento esse projeto, ofereço esse projeto e o meu apoio, essa pessoa se elege e lá na frente essa pessoa me apoia. Então eu tive uma inteligência política. Eu programei, planejei. Entendi. Tudo isso. Liguei para o Tami e conversei com ele. Falei, você vai ser candidato? Vou. E se eu não for candidata, retirar a minha candidatura e te apoiar? A gente anda junto, você apresenta o projeto, você compra a briga, sentamos, conversamos, expliquei o projeto, ele ficou encantado.
Ah, é?
Apresentamos, ganhou a eleição com 45 mil votos, comecei a trabalhar com ele, né, porque eu ajudei a construir tudo aquilo, então ele falou, não, fica comigo, porque eu não queria ficar, eu queria continuar na TV, eu estava empregada na TV, trabalhando com a Sônia Abrão. Conversei com a Sônia falou, vai, é sua chance de colocar para fora tudo isso que está guardado aí dentro, que você sempre quis, é sua vocação, é sua missão, vai. E por incentivo da Sônia, eu aceitei o convite do Tami, fui ser assessora parlamentar e depois coordenadora de gabinete,
tá.
Que eu fui promovida. Aí eu apresento, a gente apresenta esse projeto, trabalha o apoiamento e o projeto é aprovado. Então não era um delírio da minha cabeça.
Olha só.
Então nós já temos aprovado pelo vereador Tami Miranda, que representou muito bem.
Isso significa o quê? Foi
um projeto
aprovado
de inteligência emocional nas escolas municipais de São Paulo.
E daí?
Agora vai ser aplicado, já
ser
é uma
implantado?
Lei. Vai ser implantado. E o que era só um delírio da minha cabeça. Então quando eu olho para trás e vejo essa história, eu penso, eu estou no caminho certo. E eu não precisei gritar, esbravejar, xingar, porque eu não sou aquela militante raivosa. Porque eu acho que quando você grita, você perde a razão. Quando você entra no gabinete dando de dedo na cara de outra pessoa, mostrando que você tem voz agora, porque você é uma autoridade, você perde a razão. Você cria mais chacota, você cria mais raiva, você cria mais ódio. Então, eu sou mais pacificadora. O Tami, igualzinho a mim.
Também penso também.
A gente se identifica muito, muito. E o nosso trabalho fluiu muito bem no gabinete. Somos uma linda parceria. E agora, a gente pensa lá no futuro, né? Em levar isso pra fora também, se der tudo certo.
Pô, que legal. Ô Lênis, manda aí.
Sim. É, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do
parece
Fábio.
Parece o São Jorge.
Parece. Meu Deus, é o São Jorge.
Manda aí o São Jorge.
Ó, o Fábio tá perguntando se ela já trabalhou com a Mara.
Já trabalhei com a Mara Maravilha. Eu fui o Roboléu.
Roboléu,
do programa da Mara, um robô.
Robozinho?
É, do programa da Mara. As crianças da época lembram bem desse robô e era eu. Trabalhei. Foi péssimo.
É mesmo? Por quê? Você não gostava?
A mãe da Mara era muito cruel com a gente, entendeu? Ela era muito brava, mas não era uma brava coerente. Eu acho que ela beirava a incoerência.
É mesmo?
E aí eu fui vítima da ira da mãe da Mara e eu era só uma pessoa querendo trabalhar, gente. Mas enfim.
Foi, né? Passou. Foi.
E a Laude Minimalista, ela tá perguntando... Bom, você acabou de falar, né, sobre o trabalho com o Tami, e ela tá perguntando, tá falando que é um trabalho super importante, né? E dizendo, perguntando como que é trabalhar com o Tami, né? Aí você já respondeu.
Ah, é maravilhoso. O Tami é um ser de luz. É um ser de luz que vai... Se ele continuar assim, vai continuar, ele vai crescer muito politicamente e vai fazer muito sem precisar dar de dedo na cara de ninguém, sem precisar gritar com ninguém. E eu quero ir por esse caminho. Eu acho que quando uma pessoa elege outra, essa pessoa que foi eleita, ela tem que ter muita responsabilidade. Não é porque eu sou uma autoridade que eu posso sair gritando com outras pessoas para conquistar aquilo que eu prometi fazer. Você pode ser... porque assim, ó, as pessoas precisam entender, principalmente as eleitas, que inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria, às vezes, ela tem muito mais valor do que a inteligência. Às vezes, a pessoa super inteligente, super cuda, o quê? Não tem sabedoria de usar aquilo, aquela inteligência toda. É invalidado. E eu tenho visto isso de perto, na Câmara dos Vereadores de São Paulo. E eu só lamento. Eu fico pensando, poxa, se eu tivesse votado nessa pessoa, eu estaria super triste agora, super frustrada, porque só sabe gritar, só sabe esbravejar de maneira errônea. Porque eu acho que, quando eu falo que não é pra gritar, não é deixar de lutar. Porque nós não deixamos de lutar, aprovamos um projeto lindo sem dar um grito. É isso que eu tô falando, é usar a inteligência. Eu vou mais por esse caminho.
Entendi.
O que não significa que eu também tolero qualquer coisa, que eu não vou brigar pelos meus ideais, pelas minhas ideias, pelo meu eleitorado. Não significa. Ao contrário, eu acho que sendo sabedoria e inteligente, tendo essas duas pernas, eu deixo de ser manca e começo a andar em direção a um caminho mais certeiro. Eu penso assim, ó, parece meio lúdico, mas eu já experimentei isso na própria Câmara dos Vereadores, então eu posso afirmar que funciona. Muitos gays agora vão se identificar comigo, e pretos também, viu, seu Jorge? Vão se identificar
com seu Jorge.
Vão se identificar comigo. Sim, com agora. Certeza. É muito comum, e aí ele pode dizer se eu tô mentindo ou não, mas eu vou falar da minha experiência, que é empírica. É muito comum eu me deparar com alguém que odiava travesti. Aí quando a pessoa me conhece, ela fala, poxa, até que é legal, até que vocês são incríveis, até, poxa, eu tinha o maior preconceito, aí graças a você, agora é muito comum isso acontecer. Mas isso acontece em pequena escala, no dia a dia, mas pode acontecer em grande escala,
claro,
lá no Senado.
Como figura pública, né?
Pode, é essa a estratégia. Não é tão complicado como as pessoas pensam.
O Tami está fazendo isso também, né?
Mostrando o quão maravilhosos nós somos. Que você não precisa gritar comigo. Que você não precisa virar a cara para mim porque eu sou trans. Que você pode me ouvir. Que a gente vai conversar de igual para igual.
Porque as pessoas acham que a pessoa vai forçar você a ter a mesma opção, a mesma... Né?
É.
Não, cada um na sua, né?
Outro dia uma pessoa cometeu uma gafe comigo, tipo de me tratar no masculino. A pessoa tremia de medo. Eu falei, calma, tá tudo bem, eu te explico como é que é. Não tem problema. A gente tá passando por esse momento
então,
da história.
É isso que eu ia falar, tem que ter essa paciência, né?
Tem
porque,
que ter sabedoria.
Imagina a geração dos meus pais. É mais difícil, tem que ter paciência pra explicar
tem
mesmo.
Que explicar, é sabedoria. O papel dessa geração é reeducar a humanidade.
Exato.
Mas tem gente que não tem paciência. Eu já vi gente dando escândalos homéricos porque foi tratado no masculino e porque... Calma, é confuso para quem tá fora da bolha. É confuso. O nosso papel é reeducar essas pessoas. A gente tem que ter muita tolerância. Mais ainda, né?
É, principalmente, por exemplo, a Bubis é uma amiga minha e agora é Gabriel. Pô, demorou uma semana, duas semanas até você se acostumar, não é? Você conhece anos uma pessoa e depois a pessoa tem que ter a paciência. Ela teve essa paciência de esperar a gente se acostumar, né?
É que a gente vai detectando no meio do caminho quem realmente não tem maldade e errou por costume, tipo a Tami.
Ou quem não aceita.
Ou quem não aceita e não... Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é praticamente da minha família que não aceita. E aí eu rompi com essa pessoa, eu rompi e falei, ó, a partir de hoje, não fala mais comigo, não somos mais amigos, nem da família, nem nada. Eu tô rompendo com você, porque eu te dei anos pra você acostumar, pra você entender, pra você respeitar, mas aí você faz questão de falar na minha cara que não aceita. E eu não tenho obrigação de ouvir isso, então bloqueei, acabe, nunca mais falei, que alívio. Mas esse tipo de pessoa é diferente. Tem que se afastar.
E outras pautas cobram de você lutar por outras pautas ou não?
A mulher, né? Eu acho que eu trabalho muito pela mulher. Principalmente, eu tenho vivido...
Essa parte da violência doméstica.
Sim, por quê? É assim, ó, quando a gente fala da luta das mulheres, aí tem várias camadas de mulheres.
Isso.
Quando você pega uma mulher de classe média... Ela vai falar, ah, não é bem assim. Mas quando você pega uma mulher de classe baixa e aí você tem que fazer um trabalho da periferia para o centro, você começa a ver uma mulher que sofre muito e que é muito grave. Então, o que eu sugiro?
Normalmente às vezes, é ela que paga as contas. Não, e ela que paga as contas.
Abandonada pelo marido, ou o marido tá preso, ou o marido é alcoólatra.
Isso que eu falava.
Tem várias coisas.
Ou
várias
ela
questões.
Sustenta a casa, o marido é encostado.
Cinco filhos, quatro filhos, oito filhos.
Como
eu tô
você
vendo
fala
de tudo
com
isso. Então, eu tenho feito com o Tami um trabalho da periferia para fora. Se você olhar nossa rede social, você vai ver que a gente vive na periferia, na favela, a gente tá lá. Porque é essa mulher que precisa ser contemplada, mas o que a gente precisa é dessa união feminina. É que a mulher que tá lá em cima, que quando eu falo da luta das mulheres, que ela fala, isso não me representa, ela tem que pensar na mulher que tá lá embaixo.
Não nela.
Não
tá
nela. Ela tem que pensar na mulher periférica, principalmente a mulher preta periférica, que tá sendo excluída de todas as políticas públicas. Não é contemplada nem com o gás. A gente tá vendo um monte de mulher pondo fogo em casa, matando famílias, porque tá improvisando um fogão.
Tô cozinhando com álcool.
Com álcool, tudo explode, tudo pega fogo, criança se queima.
Queimadura.
Porque não tem dinheiro para comprar um gás. É dessa mulher que eu tô falando. A mulher que tá lá com cinco filhos, como a gente tem um caso na Vila San Remo, a mulher tá lá com cinco filhos, o marido preso. Ela tem que ajudar o marido na cadeia, ainda tem que sustentar cinco crianças, mora no barraco, cai nos pedaços, que quando chove é o caos, correndo o risco do barraco ser levado pela enchente. Quer dizer, então, essa mulher, e são muitas, ela precisa que essas políticas públicas comecem da periferia para fora e não do centro para a periferia, que a gente sempre viu esse tipo de política. Primeiro a mulher do asfalto.
É.
Vamos contemplar a mulher classe média, a mulher com nível um pouco melhor, e depois a gente vai levando o que sobra para a periferia. Todos os projetos que envolvem a mulher precisam ser ao contrário. Precisam contemplar a mulher lá da periferia, capacitando essa mulher, dando independência, né? Mas todos os problemas, até o machismo que ela enfrenta, e não é pouco, começa lá na educação, na inteligência emocional.
Entendi, com certeza.
Preparando esses meninos para não serem esses futuros maridos.
Com certeza. Fala, Linis.
Oh, a Érica Nepomuceno, ela tá perguntando o seguinte: se você chegou a fazer a cirurgia de redesignificação sexual.
Redesignação sexual. Eu fiz todos os exames para fazer. Essa, como é o nome dela?
É Érica Nepomuceno.
Érica, obrigada pela pergunta. Muita gente quer saber isso, né? E até passamos por um período onde, se eu respondesse sim, eu tenho mais valor. E se eu respondo não, eu sou inferior. Própria classe LGBT...
Tinha um preconceito,
sim,
dentro?
A própria classe LGBT tinha esse preconceito. As próprias trans pensavam, eu sou operada, você não é.
Ah, como se fosse
então,
superior.
Tinha como se fosse superior. Mas isso tudo não foi culpa da classe. Tudo era construído, né? Culturalmente construído.
Entendi.
Hoje nós entendemos que a mulher trans, ela é uma mulher trans e não importa se ela é operada ou não. E uma das pessoas que também ajudou a construir essa história foi a minha própria vivência. Porque eu fiz todos os exames para fazer a cirurgia. Fiz 2 anos de terapia hormonal, fiz terapia psiquiátrica. Dr. Daniel Mori, que é um psiquiatra, me atestou mulher no Hospital das Clínicas de São Paulo. Tava tudo certo, eu estava apta a fazer a cirurgia, que eu não me arrependeria.
Tá.
estava preparada. Eles tinham cortado minha ereção através da hormonização. Eu já estava pronta, era só redesignar.
Entendi.
Quando eu fui fazer os exames pré-operatórios que eu ia fazer na Tailândia, cheguei a pagar a minha xoxota. Paguei.
E é caro?
35 mil na época. Eu cheguei a pagar, eu tive que fazer uns exames que o médico pediu e eu descobri que eu estava com uma má formação na aorta. Isso que é a principal veia do coração. E aí o médico não quis operar e falou...
Era arriscado?
Era muito arriscado, porque é muito invasiva, né, a cirurgia. Diferente de você colocar um seio, que você faz ali localzinha e tal, só levantar a pele, né, ou faz um nariz. Exato. Tudo isso é muito superficial. Mas quando você vai fazer uma redesignação sexual, é uma das cirurgias mais pesadas e sofridas que há.
É?
São 6 meses de recuperação.
Seis meses?
E mesmo assim, tem que tomar cuidado para as paredes da vagina não colar.
Não colarem.
Então, é muito perigoso. E o médico falou, eu te aconselho a não fazer. Aí
médico
fui
aqui ou de lá?
Os dois.
É,
o meu cardiologista falou, você vai morrer na mesa.
É? Por causa da anestesia?
Porque é muito pesado o negócio. Ele falou, não arrisca, não vale a pena. Aí, eu voltei para terapia.
Entendi.
E o doutor Daniel Mori me fez entender que uma vagina não faz uma mulher ser mais ou menos mulher. Que é uma coisa que está aqui, claro. Né? É a minha vivência social, meu dia a dia, essa mulher que eu me identifico. Então, eu pergunto, eu deixei de ser trans porque eu não fiz uma vagina? É uma vagina que me faz uma mulher? Tem muita mulher, que tem muita pessoa que nasceu de vagina e não é mulher,
exato.
É homem. Olha o Tami. Então,
não,
a gente tem que tirar o foco da genitália. Eu não sou operada por causa disso. Né? Mas então eu sou uma transexual não operada.
Entendi.
Por essas questões de saúde.
Mas você acha que mudou esse lance do preconceito interno?
Melhorou.
Melhorou.
Melhorou bem.
Tá.
O Hélio tá pedindo para você contar sobre o seu casamento.
O que, que ele quer saber do casamento?
Quando,
será?
Quando?
Eu casei em 2016 com o Chico.
Tá.
E foi um casamento que deu muita polêmica.
Por quê?
Porque o Chico tinha tido embolia pulmonar 3 meses antes do casamento.
Que
e foi dado como morto.
É, tipo,
ele foi fazer uma lipo e teve uma embolia pulmonar.
Nossa.
E ele teve 100% do pulmão comprometido. E os médicos falaram que ele não sobreviveria. E aí eu fui desesperada pra mídia pedir oração. E aí virou aquela novela. Morreu, já morreu, morreu, não morreu, vai morrer, não vai morrer. E os médicos afirmando que ele não sobreviveria. Todos os médicos falaram, esse rapaz não tem como sobreviver, porque a julgar pela experiência daqueles médicos, ninguém que chegou naquele ponto voltou.
Meu Deus.
Então, eu cheguei ao sacachão. Só pra você ter ideia, tava tudo pronto pra enterrar o Chico.
Embolia pulmonar por causa de...
Gravíssima, e ele teve uma infecção muito grande, né? E ali foi uma história muito longa, isso que a gente faria um programa inteiro só sobre esse período da minha vida. A mídia começou a acompanhar, começou a ganhar muita repercussão. Tinha imprensa de plantão no hospital esperando ele morrer, para noticiar, para ser o primeiro a dar notícia. A Sônia Abrão me ajudando, por outro lado, a noticiar, para fortalecer a causa ali, para que ele tivesse mais amparo no hospital e tal. E aquela luta, e gente do Brasil inteiro orando, e evangélicos aparecendo lá. Aí que eu digo, né, que há cristãos e cristãos.
Claro.
E cristãos indo lá para orar comigo no saguão do hospital. E aí, resumindo, 28 dias depois dessa saga, o Chico não morreu. Aí voltou, aí foi pra reabilitação, perdeu 30 quilos, aí foi voltar a aprender a andar, aprender a comer, pulmão foi recuperando aos poucos e tal. Voltou, hoje ele tá 100%. Só que no meio de tudo isso, a gente casou. Ia ser um casamento simples, mas dada a repercussão,
virou um evento.
Um evento que foi transmitido ao vivo, né? E aí começaram outros conflitos. Olha pra você ver como a classe é. Quando eu me assumi trans, eu morria de vergonha por causa da minha família e do meu pai de bater no peito e falar, sou mulher. Eu não fazia isso. Porque na minha geração a gente não tinha esse empoderamento como as de hoje tem. E tem graças à nossa luta.
Claro.
Então eu não tinha. Então eu ficava, não, sabe o que que é? Não, olha, eu sou artista, isso aqui facilita, não sei o que. A gente ficava inventando mil desculpas. Aí um dia eu tava na fazenda, eu fiz a Fazenda 5. O Brito Júnior ao vivo, votação de roça, imagina, maior audiência, o Brasil inteiro parado para ouvir. O Brito Júnior me pergunta assim, mas você, Léo, quer ser tratado como homem, como o Léo ou como a Léo? Ali eu tinha tudo para dar o recado, mas eu estava tão fragilizada, eu tinha acabado de me assumir, entendendo ainda o que, que era tudo aquilo, quem eu era, qual é o meu lugar, onde eu posso, onde eu não posso, onde eu sou aceita, onde eu não sou, eu posso ser aceita? Eu posso me aceitar, eu estava muito confusa. E aí, por causa dessa fragilidade toda e sendo muito atacada, inclusive por alguns membros da classe LGBT, porque não queriam que eu virasse trans. É, perdi muitos trabalhos, então eu estava muito fragilizada. Aí eu respondi para o Brito Júnior que podia me tratar de qualquer maneira, que para mim tanto faz. Aí isso aumentou os problemas que eu tinha com alguns membros da classe LGBT, porque eles queriam que eu respondesse que eu era mulher sim, que tinha que ser ela e tal, não sei o quê. Eu não tinha condições de responder isso na época, como eu tenho hoje. Como hoje eu me sinto, entendi, eu construí essa mulher.
Entendi.
Né? Eu me tornei essa mulher. Mas não foi fácil, foi um parto para mim isso. Então, eu crio. E aí, quando eu assumo essa mulher, eu também tenho alguns problemas. Por exemplo, eu tive vários shows cancelados de boates gays que eu já tinha contrato fechado porque eu me assumi trans.
Porque você assumiu trans ou porque falou que
tanto faz? Não, porque eu me assumi trans.
Putz.
Porque eles não queriam travestis trabalhando na casa.
Porque acho que diminui o...
É, eles achavam que travesti era um ser inferior. Era o que eles pensavam. E ainda tive que... Aí, por que eu fiquei tão fragilizada naquela época? Porque quem mais deveria me acolher, que eram as pessoas que me empregavam, que me sustentavam, né, tal, não foi o público, não é do público que eu tô falando. O público continuou me aplaudindo, os shows continuaram o maior sucesso depois. Então, não era a plateia, eram algumas cabeças pensantes que não construíam essa ideia de que uma mulher trans é uma mulher e ponto final, que é a ideia que a gente tem hoje. E aí eu comecei a enfrentar um problema com meu marido, porque o meu marido não era da classe LGBT. Ele é um cara vivendo a vida dele, é hétero, tinha separado da mulher.
Nunca levantou bandeira nenhuma.
Não, ele é um cara hétero, tá lá na vida dele, ele olhou, sim, pra mim, me viu essa mulher e falou, porra, que linda. Nem sabia quem eu era.
Vocês conheceram como?
Pelo Facebook.
Ah, é?
Nem sabia quem eu era. Ele passando, zapiando, viu a foto e falou, porra, que gata. E aí me mandou uma mensagem e foi pra vida dele, não sei o quê. Depois a gente começou a se falar porque uma outra amiga nos apresentou.
Sim.
Né? E aí depois que ele foi descobrir quem eu era, o cara já tava apaixonado, entendeu? Então quando ele veio pra televisão contar a versão dele do nosso relacionamento, de que ele é um cara hétero, ele foi rechaçado pela classe. Mas peraí, não é a própria classe que diz que eu tenho que bater no peito e dizer eu sou mulher? Quando eu arrumo um cara que fala que é hétero, ele é rechaçado?
Então...
Quer dizer, pra você ver os conflitos que a gente ainda enfrenta.
Total.
Mas tudo isso, a gente ainda tá entendendo, estamos amadurecendo
no
as
processo,
ideias.
Né?
Quando você vê essa sigla toda LGBTQPI, sei lá o que mais que tem, as pessoas falam, virou palhaçada. Não é palhaçada. São as pessoas tentando se encaixar. Quando você tem um estudo científico de um remédio, cada descoberta que você faz acrescenta uma sigla, porque você descobriu mais coisas daquele componente, daquele remédio.
Entendi.
É a mesma coisa. O que a gente precisa agora é entender o que é tudo isso e achar um nome para a gente tentar explicar de maneira mais simples, para não agregar mais preconceito. Então agora voltou, alguém que eu não sei quem também, que eu não sei de onde surgem essas teorias, mas alguém definiu que é só LGBT+.
Ah, é?
É, voltou.
LGBT. LGBT+.
Pra não ficar confundindo mais do que ajudando.
Entendi.
Entendeu?
Não, então, ficar acrescentando.
É.
Ou somos todos seres humanos, né?
Eu prefiro. Um dia eu sonho que não haverá mais essa bandeira. Mas porque haverá igualdade.
Exato. Amém.
A Lara tá pedindo pra você contar quando você foi. Quando você participou do programa Chupim, da Metropolitana, e também do Balanço Geral, da Record.
Chupim, programa de rádio.
Eu fiz a Metropolitana um tempo, Bebe, né, que apresenta o Chupim. A gente trabalhou, acho que 2 anos juntos. Eu já tinha feito o Transamérica, 2 anos de Transamérica antes, mas eu nunca fui muito de rádio, eu sou muito visual.
É.
Então eu sempre gostei de televisão, eu sempre gostei disso aqui, ó. Isso pra mim é vida. Adoro, né? Mas eu fiz rádio, foi uma experiência ok, mas eu nunca gostei muito. Então quando você faz uma coisa que você não gosta, fica muito aparente, né?
É, vira trabalho mesmo.
É, tá, virou maçante, e aí eu pedi pra sair. E qual era o outro? Era Chupim?
Do Balanço Geral.
Ah, Balanço Geral. Balanço Geral eu já gostava, porque aí eu tinha saído da Fazenda, o Geraldo Luiz me convidou pra ser repórter do Balanço Geral, mas aconteceu uma coisa muito chata através da Record nessa ocasião.
Ah, é?
Eu tava no ar, já tava contratada, já tava trabalhando, tava tudo ok. Aí um belo dia, a gente tinha feito uma participação que tinha batido a Globo, né? Eu tava na rua, ao vivo, no Link. Batido a Globo, tava todo mundo comemorando, tava tudo maravilhoso. Eu falei, nossa, agora eu mostrei a que vim, né?
É.
Aí no dia, isso era uma terça-feira. Na quarta-feira eles ligaram, eu tava me arrumando pra ir pra TV, que eu fazia ao vivo, né? Eu tinha um quadro que chamava Praça do Povo. E aí eu tava indo pra TV, eu recebi um telefonema da produção dizendo que eu não precisava ir naquele dia especificamente, porque tinha acontecido alguma pauta policial muito bombástica, ela ia falar muito sobre... O assunto era muito pesado para colocar uma coisa tão leve, tão meio. Gostosa no meio, que não cabia.
Entendi.
Falei, ah, tudo bem. Aí tirei a maquiagem, fiquei em casa. Aí no dia seguinte, de manhã, eu tava começando a preparar figurino e tal, minha produtora tava lá, aí eu recebi outro telefonema dizendo que também não precisava ir, porque eles iam repercutir a pauta do dia anterior, a pauta policial. E aí já era sexta-feira, no terceiro dia, também falaram, ah, aproveita que já é sexta, já fica aí, tal, não sei o quê. Nunca mais voltei.
E não deram explicação?
Não deram explicação. Foram dizendo, inventando desculpa, quer dizer, eu tive que perceber que eu não era mais não do elenco. Agradando. Não era mais do elenco, mas... sendo que a gente tinha batido a Globo na minha última participação.
E você entende o que aconteceu hoje?
Eu vou te explicar o que aconteceu. E eu nunca contei isso pra ninguém, põe inédito na tela, hein?
Inédito?
Não sei nem se eu vou pagar um preço alto pelo que eu vou falar, mas eu vou falar.
Tá.
Pra as pessoas entenderem como eu sofri e o que eu sofri pra chegar até aqui. Aí, meses se passaram, ninguém nunca me deu uma satisfação. Meses. Eu chorei meses. Eu tinha sido convidada pelo próprio Silvio Santos pra fazer o show dos Pontinhos. E não pude aceitar porque eu tinha fechado com o Geraldo Luiz, com a Record. E eles simplesmente me ignoraram. Eles simplesmente me tiraram do ar, sem me dar nenhuma satisfação. Aí depois de, sei lá, 8 meses depois, eu encontrei com eles, né? Eu fui fazer, a poeira tinha baixado, eu tinha perdoado, deixei as coisas pra lá, fui viver minha vida, entrei em depressão, porque aí eu não tinha aceitado o convite do Silvio pra fazer o jogo dos Pontinhos.
E também não
estava no ar no Balanço Geral. Então, foi, quer dizer, eles simplesmente tiraram o pão da minha mesa.
É.
Literalmente.
Total,
porque eu fiquei sem emprego, sem trabalho, sem dinheiro e tal, não sei o quê. Aí, o que aconteceu? Um dia eu encontrei com eles, e não vou citar nomes para não prejudicar ninguém, e uma pessoa que sabe o que aconteceu, viu a minha angústia por uma explicação, porque até então, 8 meses depois, eu não tinha tido. Eu queria saber o que tinha acontecido, era só isso.
É só pra saber.
Só pra saber, eu precisava saber.
Porque
às vezes eu errei em alguma coisa, e se eu errei, eu posso consertar lá na frente. E aí eu descobri que um pastor me viu no ar, naquele dia que nós passamos a Globo, e foi perguntar pra direção se eu era convidada ou contratada. Quando descobriram que eu era contratada, ele falou, a gente não pode ter uma travesti no elenco como contratada. Se for convidada, tudo bem.
Nossa.
E aí eles não sabiam como me falar isso, não tinha explicação. Foram empurrando até que esses meses todos passaram. Então foi isso que aconteceu. Por isso que eu saí do Balanço Geral e ninguém nunca soube.
Putz.
Eu sumi do nada do Balanço Geral. Tava lá ótimo o trabalho, tava indo super bem.
Nem pôde se despedir.
Ninguém deu satisfação, ninguém falou nada, ninguém nunca falou nada. Sabe? E o Geraldo Luiz lutou muito para que eu ficasse lá, né? E nunca me contou nada também para não sofrer as consequências. Mas eu descobri que era isso depois. Eu sei até o nome do pastor que me mandou embora, mas eu vou deixar para lá.
Tá.
Oh, a Fernanda Monk, ela mandou aqui o seguinte: Léo, sou super fã e te admiro muito. Seu português é invejável. Um beijo da sua fã diretamente de Austin, do Texas.
Uau! Que linda! Muito obrigada. Obrigada.
Estamos nos Estados Unidos,
Estados
cara.
Estados Unidos, é.
Manda uma mensagem pra ela em inglês.
Thank you so much.
meteu um inglês aí, né? Um
que
inglês.
Linda, muito obrigada.
O Rafael Belli tá falando o seguinte aqui, ó. Eu ouvi a Léo falando sobre educação socioemocional e sou professor universitário formando professores para isso.
Uau!
Bom saber que estou no caminho certo sobre ansiedade no meio estudantil na internet. Me convida pro podcast para conversar sobre isso.
Bacana, bacana. A gente tá. Que bom ter outras pessoas que convergem, né? Que pensam a mesma coisa, porque isso legitima todo o meu pensamento e toda a minha história. Eu tô no caminho certo. Eu sei o que fazer. Eu só preciso ter o poder para isso. Ser legitimada no poder.
A Elaine, ela tá pedindo para você contar sobre a polêmica com o Pablo Vittar.
Nunca teve polêmica. Na verdade, a internet é meio terra de ninguém.
Tenta criar
uma rixa que não existe. Nunca existiu. Não. Adoro a Pabllo. Fico muito feliz com o sucesso dela. Né? Já conversamos sobre isso. Já nos entendemos. Eu sou muito amiga do coreógrafo dela. Não tem nada a ver. Isso é tudo teoria da conspiração. É uma bobagem. Nunca teve nada.
E o Evandro, ele está perguntando se você pretende se candidatar novamente.
Eu sou pré-candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Essa para deputada federal, acho que é minha terceira vez, minha terceira tentativa. Se tudo se confirmar, eu ainda não sou candidata. Eu estou pré-candidata. Vamos ver se as coisas derem certo, se tudo se confirmar, né? E eu me sentir fortalecida, principalmente pelas mulheres e pela classe LGBT. Talvez eu venha candidata, mas aí eu informo pela minha rede social.
Tá bom. Tomara.
Aqui foi.
Foi.
Bacana.
Léo, tem mais alguma coisa que você acha que faltou sobre esse assunto?
Você é uma pessoa tão agradável que deixa a gente falar e tem tanta história pra contar que se a gente ficasse, se você não falar ok, acabou, a gente fica eternidade aqui conversando.
Alguma história, alguma coisa interessante que aconteceu com você ou de bastidor, alguma coisa que você queira contar...
Você sabe que um dos sonhos que eu tinha era ser apresentadora de televisão.
Tipo de programa de auditório?
Com plateia. Você também tem esse sonho, não tem?
Tenho, tenho.
Você vai ter.
Tinha, né? Agora com a internet a gente acaba realizando.
Mas não deixa de ser,
não deixa de ser um sonho.
Mas eu queria, assim, eu sou de uma geração que não tinha internet.
Exato.
Eu queria televisão, esse era o meu foco, né? Porque eu consegui, naquela época, sem internet, ficar conhecida no Brasil inteiro. Isso sem internet, pensa, para quem é uma drag queen, uma trans, era quase impossível. Outra pessoa que conseguiu esse feito foi a Nani People.
Exato.
A Rogéria, a Roberta Close, tudo através da televisão. Mas a gente, eu só via travestis e transexuais aparecendo na mídia em situações muito pontuais. A prostituta, a traficante, aquela que levou a droga pro Ronaldinho, aquela que... Só assim. Então, hoje, quando eu vejo essa geração, e é por isso que essa geração é tão empoderada, eles têm outras referências. Hoje eles ligam a televisão, tem a Nani People na novela, fazendo um papel engraçadíssimo. Você vai ao teatro, tem a Nani People no teatro, arrasando, que ela é engraçadíssima. E mega inteligente. A Nani é uma grande referência para mim, é minha diva inspiradora. Né? Você liga a televisão, tem uma Leo Aquila debatendo. Você liga a internet, tem um podcast com você que é um dos mais importantes do Brasil e que eu tenho chance de falar, de mostrar aqui que eu não preciso estar sendo vulgar, engraçada, nem a boba da corte para te fazer rir, para fazer ninguém rir, que eu posso falar sério de questões muito pertinentes e atuais. Trazer para a pauta questões que antigamente isso seria impossível. Quantas vezes na televisão eu fui tirada de uma pauta porque era séria? E eu falava, mas eles não deixavam. Eles não deixavam eu falar, fazer certas pautas. Né? Quantas vezes eu fui escolhida pela direção para fazer determinadas matérias e chegando lá o entrevistado falava, não, para isso aí que eu vou dar entrevista, nem pensar. Aí eu tinha que voltar para a TV para ir outro repórter. Então, quer dizer, a gente vem construindo essa história toda. E, eu passei por tudo isso, você tem noção? A única referência de trans que eu tinha na minha época, quando eu era criança, e foi justamente por isso que eu tive muita resistência em me assumir, era uma trans que chamava Marcela, que era do Capão Redondo, mas era extremamente bafoneira, vulgar, saía com o barrinho inteiro. E era essas pessoas bem descaradas e que já tocou... Né?
Foda-se
e pronto. Era essa pessoa, mas eu não queria ser aquilo daquele jeito. Eu queria ser outra coisa.
Sim.
Eu ficava pensando em ser uma mulher executiva, estudada, mas eu achava que não podia. Pra mim era como se fosse mais ou menos uma lei. Era tipo assim, ó, você é trans, então você vai ser puta. Pra mim tinha que ser. Eu não tinha outra alternativa, né? Tanto é que quando alguém me maltratava, zombava, bullying, etc., eu achava normal. Eu achava que tinha que ser assim mesmo e que eu era obrigada a aguentar porque realmente eu merecia aqueles maus tratos. Então, toda essa construção a gente veio construindo, né? Desde a primeira parada LGBT, 26 anos atrás, eu estava lá. Na verdade, eu estava no embrião do que foi a primeira parada LGBT, que foi uma reunião na Praça Roosevelt que nós fizemos. Foi ali
que
nasceu.
Começou.
Aí dali nós tivemos a ideia de, no ano seguinte, fazer a primeira parada LGBT. completa, vazia, tinha ninguém na Paulista, meia dúzia de corajosos lá gritando palavras de ordem e eu tava lá.
E vê como tá hoje, né?
Então, quando eu vejo, por exemplo, essas novas pessoas da classe LGBT, muito bem-vindas, invalidando histórias de quem passou, eu fico muito chateada.
É, não precisa, né? Não precisa destruir o que foi feito antes para construir alguma coisa.
Claro, e essas pessoas só têm o que têm hoje porque nós lá atrás tivemos
pavimentar, né?
Cara de pau, força e coragem para construir esse alicerce onde todo mundo pisa e constrói seus castelos hoje.
Exato.
Né? E eu fico muito triste de quando eu vejo que eu não sou respeitada, ou quando a Nani não é contemplada, a Silvete Montilla e tantas outras pessoas que estavam lá naquela luta desde a primeira, quando ninguém queria. Hoje, você ser convidada para ser apresentadora da Parada LGBT é legal. 4 milhões de pessoas te vendo, uma mídia mundial. Mas lá nas primeiras ninguém queria, não.
6, 7 pessoas, 14, 15.
Meia dúzia é força de expressão. Acho que tinha umas 2 mil pessoas, mas ai, na Paulista fica pequeno. Perdido.
É?
É, perdido.
É, 2 mil pessoas na
nada.
Paulista, não é nada.
Não é nada. É. 2 mil, 3 mil pessoas tem em volta de cada carro hoje
total.
Em dia.
Total. Léo, obrigado demais pelo papo, mas você não está livre, não, porque eu sempre termino aqui a conversa fazendo 3 perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. A primeira pergunta é o seguinte: olhando para trás na sua vida, a gente falou da sua carreira, da sua história de vida, que é muito legal. Qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Não sei se você já respondeu disso ou você quer colocar outro momento.
Ah, eu tive 2, né? Primeiro, quando eu fui obrigada a aceitar o inferno como condição e me assumir gay. E depois, quando eu descobri lá na frente, porque eu ainda estava infeliz, eu descobri lá na frente que eu não era gay, que eu era trans. E aí, eu tive que me assumir de novo. E aí, eu tive que enfrentar outro tipo de preconceito, porque eu já era conhecida. Então, era um preconceito nacional e, inclusive, de algumas pessoas da classe LGBT, que foi o que mais doeu. Porque você sofrer preconceito na rua é uma coisa, mas sofrer preconceito dentro de casa, você não sabe o que dói.
Dói mais.
Né? Dói muito. Porque é uma punhalada que você não espera. Então, para mim, esses 2 momentos foram os mais difíceis.
Segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, mas espero que demore muito tempo. Esse vídeo vai ficar para sempre na internet. E para o pessoal que voltar daqui 297 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, sua frase de lápide, qual seria?
Ame.
Amém.
Ame.
Ame.
De amar. Ame, ame mais. Ame o tempo inteiro. Porque no final das contas, esse mundo será destruído por nós se não houver amor. Então, esses 200 anos que você está falando podem não haver.
É. Tem que... Se não tiver amor.
Se não tiver amor. Foi por isso que eu tatuei essa frase: decidi amar você. E isso é uma decisão que a gente toma. No momento em que eu tomei a decisão de decidir amar o meu próximo, eu deixei de ser uma pessoa odiosa, raivosa, revoltada. Tudo mudou. Né? E eu não aceito qualquer coisa, mas eu tolero muito em nome do amor. Então ame.
A terceira pergunta é se você ainda tem algum questionamento, alguma dúvida na vida, de vida com a gente.
Graças a Deus eu tenho, e são muitos. Todo dia eu me pergunto: será que é esse o caminho? Será que eu dei um passo errado? Será que eu magoei alguém? Será que eu fui luz hoje no mundo? Porque o meu grande objetivo de vida é isso, e foi aquele papo, voltando na nossa conversa, sim, aquela conversa e aquele acordo que eu tenho com Deus, resumindo tudo aquilo, eu vou ser luz no mundo. Se quiser mandar para o inferno, manda.
Paciência.
Paciência, eu vou dignamente. Então, todo dia eu me pergunto: fui luz no mundo hoje? Eu estou sentada aqui e perguntando: fui luz nesse programa? Será que as pessoas gostaram? Será que eu fui...
Vai mudar a vida de alguém?
Vai mudar a vida de alguém?
Falou,
porque para a gente ser imortal, basta que a gente mude a vida de pelo menos uma pessoa.
Exato.
E também, aí, mais clichêzona, mas muito real, é a frase: para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Então, quando alguém fala assim para mim: pelo seu posicionamento, como se fosse pejorativo, pelo seu posicionamento, pelo jeito que você vem candidata a deputada federal, dê graças a Deus, porque você vai ter alguém decente para votar. Então, tem que pensar que nem tudo é má vontade, que nem tudo é interesse, que nem tudo é escuso, é maquiavélico, nem tudo. Tem muita gente com boa intenção. Você precisa colocar uma lupa de aumento nessa pessoa e acolher essa pessoa também. Eu quero ser luz no mundo. Espero que eu tenha sido luz aqui para vocês.
Amém, eu acho que sim. Lene, curtiu?
Oh, bastante.
Paquito?
Foi realmente uma luz aí pra gente.
Então, pra você que chegou até agora nesse papo e pra gente saber que você chegou até o final, escreva Luz no Mundo, que a gente sabe que você chegou até o final do papo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e torne-se membro, tá certo?
Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado a você. Obrigado, Lene. Obrigado, Paquito. Obrigado à equipe. Vem cá, você tem que aparecer.
Johnny Depp, vem aqui. Depp. É o sonho dele.
Johnny Depp da Deep Web. Vem cá.
Aqui?
Johnny Depp.
Olha o Johnny Depp,
aqui,
gente.
Ó, depois da Covid. Olha aqui. Corta aqui. Olha lá.
Aê, Johnny Depp.
É o Tony Stark e o Johnny Depp reunidos aqui. Valeu, gente.
Tchau, pessoal.